Então vamos lá, vamos começar. Como eu falei agora há pouco, a gente sempre aqui tem lido e-mails de pessoas contando casos, narrando casos e pedindo ajuda. Hoje eu queria fazer uma coisa diferente. A gente ainda tem aqui uns 2 ou 3 e-mails, mas eu queria fazer uma coisa diferente. Boa noite, Márcio Eduardo. Eu queria conversar com vocês a respeito de algumas frases que a gente mandou por e-mail durante essa semana. Na verdade, como eu acabei de dizer também para a Neis, essas frases não são minhas, essas frases não são do Joaquim, essas frases foram, eu recebi por um e-mail de uma outra lista que eu participo, e achei que está muito dentro daquilo que a gente busca. Então eu trouxe para cá para a gente poder conversar. E acho que agora, aqui é um bom lugar para a gente conversar sobre elas. Boa noite, Aletaca. Boa noite, Caru. Então vamos puxar uma frase daquelas, pinçar uma frase daquela, e vamos conversar sobre essa sobre a questão da felicidade. Ok? Tem uma frase que me chamou muita atenção e achei muito bom. Saiba esperar. Lembre-se que é o segundo rato que come o queijo, enquanto o primeiro fica preso na ratoeira. Essa é uma coisa que aquele que busca a felicidade tem que ter. Paciência. Sem paciência, é muito difícil a gente conseguir ser feliz. Sem paciência, nós vamos acabar ficando preso na ansiedade de conquistar. E aí o que acontece? Enquanto não conquista, a gente sofre. Enquanto a gente não consegue ter o que a gente quer, a gente vive sofrimento. Mas engraçado, é só a gente conquistar que aquilo perde o valor. A gente já passa a querer conquistar outra coisa. Então a gente perdeu a paciência antes, perdeu a felicidade antes e perde depois, porque a gente, como conquistou muito rápido e muito fácil, acaba não dando valor às coisas. Boa noite, Cláudio, tudo bem? Boa noite, Cláudia. Boa noite, Jorge Antônio, que entraram depois. A gente acaba não dando valor às coisas. A minha avó, e cada vez mais que eu entro nesse trabalho, eu me lembro muito da minha avó. A minha avó tinha um ditado que eu acho que cai muito bem sobre esse tema. Ela dizia o seguinte: o apressado come cru e sem sabor. Isso é verdade. Quando a gente consegue as coisas muito fácil, a gente não dá valor a elas. Quando a gente demora para receber as coisas... Boa noite, Cláudia. Quando a gente custa a ter as coisas, elas parecem que têm um sabor muito maior para a gente. Dão muito mais satisfação para nós. Sabe, essa é uma coisa que aquele que busca a felicidade sabe disso. Sabe que primeiro tem que esperar a hora de receber. Porque a vida não se move de acordo com aquilo que a gente quer que ela se mova. Boa noite, Rafael. Seja bem-vindo. A vida se move por ela mesma e não por nós. E enquanto ele espera a vida fazer aquilo que ele quer, O buscador da felicidade vai acalentando o sonho de conseguir aquilo que ele deseja. Ele não entra na agonia de querer rápido. Ele vai aos poucos desejando, olhando, até uma frase que a gente dizia muito no meu tempo, vai namorando a coisa até que a coisa chega para ele. Repetiu o que, Janaí? No acalentar? Sim, acalentar. Olha, eu queria muito isso. Eu me lembro quando eu era novo, ganhava pouco. Eu gosto muito de ler até hoje. Daí tinha um livro que eu adorava e que o meu sonho era ler esse livro. Esse livro chama-se Taipan, do James Clavell. Clavell, acho que é esse o nome. Eu não sou bom no inglês. Eu passava na porta da livraria e ficava olhando esse livro, porque era o caminho para o meu trabalho. Mas não sofria com o fato de não ter o livro. Eu olhava e dizia, olha, um dia eu ainda vou ter você. Um dia você ainda vai chegar para mim. Sabe quando ele veio chegar, Janaína? A coisa de um ano e meio atrás, que eu fui comprar ele num sebo. Eu devia ter 20, 21, 22 anos, eu namorava ele. Depois sumiu, depois eu tive dinheiro, já não lembrava dele, já tinha passado aquela vontade. E aí, de repente, um dia eu entro num sebo aqui em Piracicaba, dou de cara com ele. Você não sabe como foi bom esse encontro, como foi gostoso esse encontro. Eu me deliciei lendo aquelas páginas daquele livro. Então isso é uma coisa que o buscador da felicidade tem que ter em mente. A Janaína está perguntando, mas aí o gosto não foi menor? Não, Janaína, pelo contrário, foi maior. Sabe, justamente por eu não ter agido desesperadamente para ter aquilo, ter feito um crediário, ter me enforcado para comprar aquilo que eu queria, quando ele chegou na minha vida, eu estava já pronto para ele. E aí a coisa, sabe, correu muito simples, muito fácil, foi muito gostoso. Isso é uma coisa que a gente precisa ter em mente, que o buscador da felicidade tem que ter em mente. As coisas chegam na hora que chegam. Não adianta você correr atrás das coisas. Até como diz aqui também uma frase logo abaixo dessa. Não vá atrás de ofertas tentadoras. Lembre-se que toda ratoeira oferece queijo grátis. Como eu vejo pessoas que se desesperam para ter alguma coisa, que fazem financiamentos que não conseguem pagar, e aquilo que deveria ser o motivo da sua felicidade acaba sendo aquilo que mais te faz sofrer. Porque você vai sofrer pagando. Que é outra fase que também está nesse e-mail, que eu também achei muito interessante. Não, cadê? Não compre nada que você não tenha como sustentar. Não busque nada que você não tenha como comprar. E se você busca, espere a hora de comprar. Então a questão da paciência é uma questão muito importante. E a paciência traz a felicidade na hora certa. Até para ter felicidade, o buscador da felicidade tem paciência. Ele não sai correndo atrás da felicidade. Ele vai aos poucos trabalhando. Vai aos poucos trabalhando tudo aquilo que lhe faz infeliz, e sabendo que, como fruto deste trabalho, A felicidade um dia vai chegar. É, abelha, essa é a nossa intenção. A nossa intenção é justamente isso, é botar palavras para que a gente comece a pensar a vida. Sabe, a gente está muito acostumado a viver a vida como a vida nos empurra. Ver um produto na televisão é oferta só amanhã, sai correndo, compra e vai ficar 48 meses, 24 meses sofrendo para pagar aquilo. E aí não tem nem felicidade por ter tido. Ah, pelo contrário, aquilo vira o motivo do seu sofrimento. Mas por quê? Porque você não teve paciência. Paciência de ir fazendo aos poucos, de ir buscando aos poucos, de esperar, acalentar o sonho, sem ter a ansiedade de possuir. É o que diz, não desejar o desejo. Eu quero, mas eu não tenho como comprar. Então eu quero, mas vou esperar o dia que eu puder comprar, vou esperar a hora que a coisa chegar, vou esperar a hora que a coisa acontecer. Não dar o passo maior que a perna, é por aí, Ribeiro. É justamente por aí, sabe? É você agir dentro da sua realidade. Uma coisa que está, se a gente ainda não percebeu, que está ressaltando dessas conversas, é que o buscador da felicidade, ele é extremamente frio e extremamente lógico com a vida. Sabe, não dá para você viver a vida como uma criança. Se eu falei semana passada, vamos ver se dessa vez a gravação fica. A gente tem que... Não é frio e calculista, Márcio. É frio e lógico com a vida. Tá? A gente precisa ser maduro no lidar com a vida. Ao invés de ser criança. A criança é aquela que sai correndo, querendo tudo do mundo. O maduro é aquele que sabe que tudo na vida tem a sua hora de chegar. E aí espera a coisa chegar. E outro dia falei de sonho, escrevi sobre sonho e a pessoa disse: ah, mas dizem que sonho é uma coisa importante. Sim, o sonho é uma coisa importante. Mas o problema é que nós sonhamos como criança. Criança é aquela que vai dormir e sonha que no dia seguinte vai acontecer o que ela quer. Sabe qual é o pior sonho? Fazer um bilhete da Mega Sena e já sonhar como é que você vai gastar o dinheiro. O buscador da felicidade não trabalha assim. Ele é maduro. Ele disse: eu fiz um bilhete. Eu não sei se eu vou ganhar. Eu não sei o que vai acontecer. Eu vou esperar eu ganhar para eu entrar na ansiedade de gastar o dinheiro. Acho que vocês todos já ouviram alguma vez alguém dizer que acabou gastando dinheiro antes do dinheiro sair e o dinheiro não saiu. E aí, como é que a gente fica? Então a questão da paciência, e essas três coisinhas estão misturando a paciência, está falando da paciência, está falando do ser maduro com a vida, tá? Ser um ser maduro. Nós nos consideramos adultos, maduros, sabe? E somos iguais crianças nesse ponto. Vivemos sonhando: ah, amanhã vai dar tudo certo no meu trabalho, eu vou chegar lá, todo mundo vai me dar beijinho, todo mundo vai... Não, não vai não, vai ter gente que vai olhar torto para você. Ah, eu vou sair de carro agora, vou chegar onde eu quero. Pode não chegar, tem muita gente que sai e não chega. Não dá para viver com a vida de uma forma infantil, imaginando que existe uma fada atrás da gente, o anjo da boca mole, que vai dizer amém a tudo que a gente quer. Aquele que busca a felicidade vive com a vida de uma forma dura. Eu vou sair. Agora, se eu vou chegar, eu não sei. Eu quero comprar isso. Agora, eu não tenho dinheiro. Eu não vou correr me endividar para comprar o que eu não tenho dinheiro. Eu gostaria muito de ter aquilo. Não tenho condições de ter? Legal, o dia que eu tiver vai ser bom. E eu acho que esse exemplo que eu dei foram aí alguns bons aninhos, com mais de 40 anos, esperando para ler um livro. E juro para vocês, vocês não sabem a felicidade que foi ler esse livro. Sabe, porque foram 40 anos querendo. Deixa eu ler aqui. Neis, eita Firmino. Não tenho sonhos. Faz um tempo que acho que não espero nada material e as coisas não materiais, quando chegam, são aceitas mesmo, às vezes, não sendo o que eu gostaria. Pois é, quando eu escrevi no Facebook sobre essa questão e a pessoa falou que era importante ter sonho, ela me perguntou qual o problema de sonhar. Eu digo, o problema de sonhar é acordar para a realidade. Você sonha com o mundo encantado, ainda brinquei lá. Se você sonha com o biquíni, como é que eu botei lá? Cor de rosa de bolinhas amarelas. Mas no dia seguinte você acorda e só tem sua roupa para vestir. Então o perigo de sonhar é esse, é o acordar para a vida. Que a vida nos acorda dos sonhos. Ah, eu casei, vou ser feliz com minha mulher, com meu marido o resto da vida. Será? Quem acredita nisso, quem acha que isso é a regra, é uma criança que idealiza seus castelos de sonhos. O verdadeiro buscador da felicidade, ele vive a realidade. Não estou dizendo que ele vive brigando com o outro. Eu estou dizendo que ele vive com a consciência de que não existe nada eterno e que tudo pode acabar em algum momento. Por quê? Porque na hora que se aquilo acabar, esse não será pego de surpresa. Ele não vai cair no sofrimento. A depressão do sofrimento existe justamente quando nós não estamos preparados para aquele tipo de acontecimento. É o caso da morte. Quando alguém está doente, é muito mais fácil aceitar a morte daquela pessoa. Por quê? Porque a morte já é esperada. Agora, quando a morte não é esperada, acontece um acidente, a gente sofre muito mais com o falecimento de alguém. Mas por que sofrer se todo mundo que está vivo, de um jeito ou de outro, vai morrer amanhã? Sendo que esse amanhã pode ser daqui a um minuto. É isso que eu estou falando de ser maduro com a vida. E o buscador da felicidade é maduro nesse sentido. Ele não brinca com a vida. Ele não constrói castelos de areia. Ele vive a realidade. E a realidade é que para morrer só precisa estar vivo. Como diz o outro, você te avisa que você vai morrer de acidente de avião, você não entra de avião, aí você entra vai tomar banho de chuveiro, o avião cai em cima da sua casa, você morre. Não dá para fugir. Deixa eu ler outra aqui. O perigo em ser tipo criança é que sempre queremos algo novo todos os dias. E depois que se tem, procuramos outro mais, outro a cada dia. E o que leva a isso, abelha? O que nos leva a isso de estar sempre procurando algo novo e quando consegue, não vai procurar outra coisa? Não ser feliz nunca. Não ser feliz nunca, abelha. Sempre você vai estar precisando de alguma coisa para ser feliz. E aí quando essa coisa chega, você já vai precisar de outra. não é feliz nem quando teve. Compreende? Esse é o problema. Aquele que busca a felicidade, ele é feliz com o que ele tem. E para ele ser feliz com o que ele tem, ele até tem sonhos. Diz, eu queria ter outra coisa, eu queria ter um carro do ano, mas o que eu tenho é esse Chevette. Então eu vou entrar no meu Chevette e vou ser feliz dentro do meu Chevette. O que, que adianta você ficar esperando um carro do ano para ser feliz se você ganha salário mínimo? Não vai conseguir comprar nunca. E nunca vai ser feliz com o seu Chevette, vai ficar chutando ele o tempo inteiro. É essa a maturidade que eu estou falando, abelha. É a maturidade de você saber lidar com a realidade que você tem para viver. Quando aquele ser que é feliz é aquele que sabe lidar com a maturidade da vida, que lidar maduramente com a vida que tem. Ele pode até ter sonhos, ele pode até sonhar com algumas outras coisas. Mas ele não se prende a esses sonhos. Ele acalenta esses sonhos, deixa guardado dentro de si e convive com a vida que ele tem, com as coisas que ele tem, de uma maneira feliz. Firmino, Márcia Ávila. Firmino, mas isso também é prazer. Você está dizendo que muito tempo de expectativa aumenta o prazer, não seria isso? Não. Prazer é quando você quer, Márcia. Nesse caso, quando você vai deixando, você para até de querer. E aí a coisa acontece. E aí você tem a felicidade. Compreende? Eu não vou nem continuar a tua resposta, o ego, porque aqui nós não estamos trabalhando com isso. Nós estamos trabalhando com seres humanos e não com egos, que aliás são sinônimos. Então não adianta a gente pensar em outra realidade. A gente tem que pensar na vida que a gente tem. Anabela, a crise mundial está nos ensinando essa oportunidade de ter a paciência. Só a crise para quem tem vontade. É, Anabela, aí é a sua vivência aí em Portugal. Aqui no Brasil a crise já acabou. Aqui no Brasil está todo mundo tendo 10, 20 carnês para comprar televisão de LED, para comprar não sei o quê, e depois o nome ficar sujo e não conseguir pagar. Nós estamos vivendo aqui no Brasil uma coisa diferente do que vocês estão vivendo aí. Vocês estão vivendo desemprego, nós estamos vivendo falta de empregado. Só para você ter uma noção como estão as coisas, como muda de lugar para lugar. E aqui nós estamos com o risco da inflação explodir porque o povo está gastando dinheiro demais. Então aqui é que está, o problema está outro. O problema é que todo mundo está, vamos dizer assim, reagindo positivamente ao impulso de comprar. Só que quando chegar a hora de pagar é que eu quero ver. Aliás, normalmente aqui no Brasil, quando chega final do ano, eles fazem campanha para você limpar o nome, para depois poder sujar mais, né? Comprou, não conseguiu pagar o ano inteiro, sofreu o ano inteiro, aí depois tem que correr atrás, né? Ok, Márcio. Márcio diz, entendi sua colocação, troco frio por realista. Exatamente. O homem maduro, o buscador da felicidade, ele é frio e realista. Ele é... Desculpa, esqueci a palavra lá em cima. Ele é maduro e realista. Ele trabalha com a realidade que ele tem. Os sonhos para ele são classificados apenas como sonho. Rafael fala que ou engasga com uma ervilha. Engasgar com uma ervilha deve ser a questão da morte que eu tinha conversado, né? Rafael, condicionando a própria felicidade à posse. Pior que se a gente fosse feliz só por possuir, Rafael, seria ótimo. O problema é que quando a gente possui alguma coisa, a gente já quer outra posse para poder ser feliz. Então nem a posse a gente condiciona. A gente condiciona a ter sempre, a ganhar sempre coisas novas. Isso é impossível. Se todo mundo pudesse ganhar coisas novas o tempo inteiro, aí esse mundo ia ser uma brincadeira. Caro, Firmino, estou cada dia com menos motivação no meu trabalho, não tenho mais tanta vontade de trabalhar e falto pelo menos uma vez por mês. Fico pensando se tenho que continuar a ver o que a vida quer me ensinar com isso, ou sair e correr o risco de ficar sem grana. Caro, como eu disse agora há pouco, o buscador da felicidade, ele é maduro e realista. E dentro dessa maturidade, ele busca sempre uma coisa, aquilo que é mais importante para ele. Ou seja, aquilo que pode contribuir mais para a felicidade dele. O que, que é mais, se você quer buscar a sua felicidade, o que é mais importante para você? Continuar onde você está? Ou ir buscar outra coisa? Você e mais ninguém vai poder orientar, vai poder tomar essa decisão. Mas para isso você precisa ser realista. Se eu sair deste emprego agora, é bem possível que eu passe algum tempo com pouco ou sem nenhum dinheiro. Porque, como ele é realista e lógico, ele calcula o que cada passo que ele der vai dar, pode trazer. É o que está aqui numa outra frase daquele e-mail. Quando tentar pular um obstáculo, lembre-se sempre que na hora do pulo você está sem os dois pés do chão e não há nada para sustentá-lo. Por isto, neste momento, a queda é uma opção bem válida. Só você pode analisar o que é mais importante para você, Caru. Mais do que só você pode analisar. Você deve analisar o que é importante para você. Se é continuar na onde você está, mesmo não gostando, mas garantir um salário, ou se é se arriscar sair de onde você está. Quando você for analisar, analise. Se eu ficar, o que vai acontecer? Se eu sair, o que pode acontecer? Tenha muita consciência de cada passo das possibilidades. Não estou dizendo que vai acontecer, não estou dizendo que você vai ficar sem emprego muito tempo. Pode. É uma possibilidade. Analise todas as possibilidades. Não analise no sentido de tentar evitá-la, porque ela pode acontecer. Mas analise para você estar consciente daquela possibilidade, para que amanhã ou depois você não se acuse. Esse é um ponto crítico para o buscador da felicidade, o tomar decisões. E a gente toma decisão brincando na vida, sem analisar as coisas. Ah, porque eu não gosto do meu trabalho, eu viro as costas e vou embora. Aí depois fica na rua desempregado 6 meses, 1 ano, e fica xingando a você mesmo por que você saiu do emprego. Então é importante que você sente e friamente, realisticamente, analise todas as possibilidades, tudo que pode acontecer do seu ato. Depois que analisar, tome a sua decisão. Depois que tomar a sua decisão, vire as costas para aquilo que você não optou. Se você decidir sair, saiba os riscos que você corre. Estando consciente e tendo decidido sair, esqueça a ideia de ficar. Saia na mesma hora, se for essa a decisão, e não olhe para trás. O buscador da felicidade não olha para o passado. Ele sabe que o passado não pode mais ser mudado. E se o passado não pode mais ser alterado, ele não pode influenciar a felicidade de agora. Porque a felicidade de agora tem que ser fruto da sua análise que você fez lá atrás. Ó, quando eu decidi sair, eu sabia que podia ficar desempregado algum bom tempo. Então agora eu vou viver a vida sabendo que isso está acontecendo é porque eu fiz aquilo. E vou tocar para frente. Vou procurar outro emprego. Todo mundo arruma emprego, por que eu não posso arrumar? Ficou claro, Caru? Rafael, mas também é importante não... Gente, por favor, pessoal novo, se quiser que a gente comente alguma coisa, por favor, escreva em letra em caixa alta, porque eu tô, já agora tem muita coisa escrita e eu começo a pular outras coisas, viu? Só leio o que está em caixa alta. Rafael, mas também é importante não confundir o que você está falando com conformismo, pois devemos buscar sempre o que queremos. Agora, se vamos conseguir, é outro papo. Rafael, você tem todo o direito de buscar o que você quer. Você só não tem o direito de esperar, porque você está buscando, vai conseguir chegar. Então busca, mas busca dentro desse sentido que a gente acabou de conversar. Busca de uma forma madura, busca analisando todas as opções e esperando o momento da coisa chegar. E quanto a coisa não chega, acalenta bem o seu sonho, mas não vive dele. Não deixa ele ser o fiel da sua felicidade. Ramon, a previsão que fazemos nem sempre é fruto de um sonho dito bom. Muitas vezes pode ser fruto do medo. Exemplo. Se essa coisa ruim acontecer ou se essa coisa boa, quanto a fantasia. Sim. Na verdade, o buscador da felicidade não faz previsão nenhuma. Ele analisa as possibilidades, mas não acredita que a possibilidade vai acontecer. Rafael, a felicidade verdadeira plena é interior, independe das coisas externas à nossa essência. Eu concordo com você, Rafael, mas como a gente não conhece essa felicidade, a gente ainda tem que encontrá-la lidando com o mundo. Não é tendo o mundo, é lidando com o mundo, sabendo lidar com o mundo. E o desejo é um elemento do mundo. Tá? É um elemento do mundo, você tem que saber lidar. Então, para você lidar, você tem que esquecer essa coisa da felicidade interior. Você tem que lidar com ela para que a felicidade, você veja a felicidade. Faça o que fizer sem arrependimento. Não adianta arrepender, né, Rafael? Já fez? Neis, essa musiquinha aí, sou um homem feminino que não altera o meu lado masculino, é do marido da Baby, viu? Pepeu Gomes. Esse pessoal novo nem conhece música brasileira. Rafael, não podemos apagar o que fizemos no passado, mas sempre podemos escrever um futuro novo. Eu não sei, Caru. Eu não sei se podemos escrever um futuro novo. Nós podemos escrever um futuro. Agora, se ele vai acontecer ou não, eu não sei. É a história, não adianta você sair do emprego achando que já vai achar outro emprego no dia seguinte. Isso seria escrever um emprego novo, um futuro para você. Não, é você até tentar escrever. Agora, esperar o futuro chegar para ver se realmente ele vai estar de acordo com o que você escreveu para você mesmo. Caru, para que analisar sem acreditar que pode acontecer? Para você estar ciente de todas as possibilidades da vida. Para você não ser pega de surpresa. Se o buscador da felicidade é um ser maduro, ele se cerca de todas as possibilidades e já sabe de antemão como lidar com cada uma. Ele não é pego de surpresa. Criança que é pega de surpresa, está brincando no canto, a mamãe chama e diz: vamos sair, ela sai correndo que vai sair. Vamos dormir, ah não, não está na hora. O ser maduro não, o ser maduro conhece a hora das coisas. O ser maduro conhece, analisa, olha, está quase chegando a hora de eu dormir, então não vai dar agora para eu começar a ler um livro, a ver um filme, porque daqui a pouco eu tenho que deitar. É isso que eu estou falando, é para isso que eu falo em analisar o que pode acontecer, para você não ser pega de surpresa. Boa noite, Milena. Cadu, sobre essa felicidade através de coisas efêmeras, eu já passei por isso. Comprava tudo no impulso pela internet. Depois de uma semana, quando a coisa chegava, nem lembrava porque tinha comprado. Hoje eu me pergunto mil vezes o porquê ou qual a utilidade daquilo para mim. Agora não compro nem 1% das coisas. Cadu, deixa eu dizer uma coisa para você. Eu já comprei coisas que eu jurava que eu não poderia viver sem ele, sem aquilo. Pior, eu comprei coisa para usar em algo que eu ainda ia comprar e que eu nunca comprei. E aí a coisa ficou aqui, parada, sem ter onde usar. Esse é o ser humano. É o ser humano que não pensa, é o ser humano que age como uma criança. Que na hora tudo é bonito e brincadeira. Agora, na hora que acaba a brincadeira, você não sabe o que fazer com as coisas. Não entendi a sua colocação, Rafael. Não é felicidade, mas satisfação. Satisfação é desejar e conquistar. Felicidade é você viver com a coisa sem ter o domínio da coisa. Quando você convive com a coisa em paz, sem querer determinar o destino dela, não importa se ela foi fruto de um desejo ou não, aí você não tem. Sim, quando você compra as coisas pelo impulso, na verdade você não tem felicidade. Você tem a satisfação de ter visto o seu desejo acontecer. E aí o que acontece? O que acontece quando você tem a satisfação? Você começa a querer outra coisa, porque a satisfação não te sustenta. Satisfação é como comer comida e fast food. Rapidinho, você já fez a digestão, vai querer logo outra coisa. Senhor Mário, depois dessa me convenci que o crack que escreve os scripts dão um copy. Copy cola, porque o meu script é igualzinho ao seu, Firmino. Não é, né? É porque a gente bebe na mesma cartilha, né? Isso tudo. Só muda as palavras. Mas a coisa é a mesma. A vida é tão, eu dizia isso para minha mãe, a vida é tão simples, a gente é que complica. E é mesmo, cara. É tudo, todo mundo bebe na mesma fonte. Firmino, poderia falar sobre o fim da intencionalidade? Posso, Caru? Acabar com a intencionalidade não é acabar com a intencionalidade. É acabar com a intenção. São coisas diferentes. Eu hoje passei o dia com a intencionalidade de estar aqui. Mas mesmo o dia inteiro eu vivendo na intencionalidade de estar aqui, Eu não sabia se eu não saberia se eu estava, eu não tinha certeza se eu ia estar ou não. Só fiquei sabendo que eu ia estar no momento que eu estive. Então a intencionalidade, ela pode e vai existir, até porque sem intencionalidade você não vai viver. O que você tem que acabar é com a intenção. Eu tenho certeza que eu vou estar de noite lá para falar com o pessoal. Não sei, eu saí de carro, detalhe, se eu batesse com o carro. Eu já tive um infarto. O médico disse que eu não tinha 5 anos, já estou quase a 6. E se eu caísse duro aqui em cima da mesa de tarde? Não ia estar aqui de noite. Então eu tinha a intencionalidade de vir. Agora, se eu viesse, se eu vier, eu vim. Se eu não vier, eu não vim. Isso é acabar com a intencionalidade, Caru. Perfeito, Dudomem. Se culpar por ter comprado é cair na armadilha. Se comprei e não usei, dane-se. Perfeito. Exatamente isso. Agora, eu, a partir daí, vamos dizer assim, eu aprendo com a minha experiência, né? Eu não me culpo, mas não me prendo mais, não, mas aprendo com a experiência. E aí, da próxima vez que eu for comprar, eu vou pensar duas vezes se realmente eu preciso daquilo ou não. Compreendeu? Márcio, seria felicidade incondicional, sem se basear no bem, na compra, no carro? Exato, Márcio. Felicidade é você aprender a viver com a vida que você tem. Rafael, a única certeza da vida é a morte, mesmo assim não sabemos quando. Nem a morte eu sei se é certa, só vou saber no dia que eu morrer. Será que eu sou o primeiro que vou ficar para a semente? Não sei. A gente diz que a morte é certa porque até hoje ninguém ficou vivo o tempo inteiro. Mas será que eu sou, posso ser o primeiro? O buscador da felicidade, ele nunca, nunca é pego de surpresa. Porque para ele não existe nada certo, perfeito. Vai ser assim. E quando você não tem um ponto firme, nada te surpreende. Quando você vive com a vida dentro de uma coisa de que tudo pode acontecer, e é verdade, tudo nesta vida pode acontecer. Quantas coisas a gente já pensou que não iria acontecer e de repente aconteceu na nossa vida. Quanta coisa a gente já imaginou, isso nunca vai acontecer comigo, e acontece. Então, essa maturidade que eu falo do buscador da felicidade, ela passa por isso, por nunca ser pego de surpresa. Todas as possibilidades existem para ele, como possibilidades, não como realidade. Ele vive cada possibilidade como uma possibilidade de algo acontecer. E aí ele fica, sabe, esperando a coisa acontecer, esperando qual das possibilidades pode acontecer. Rafael, deixa eu te contar uma coisa, eu acho que você também já passou por isso, já passei muito. A gente sai e vai conversar com uma pessoa, a gente já começa a conversar com ela na cabeça. A gente já começa a imaginar qual vai ser a resposta que ela vai dar, qual vai ser a posição que ela vai tomar, como é que ela vai reagir. Chega lá, acontece tudo completamente diferente. Vou contar um exemplo meu, pessoal. Eu era garoto, tinha uns 15 para 16 anos por aí. E eu falsifiquei a assinatura da minha mãe numa prova de português que eu tinha tirado zero. Até aí nada demais. Isso é coisa que qualquer guri, como se fala lá pro sul, faz, né? Só que um dia eu tô no colégio, vejo a minha mãe na secretaria conversando com a minha professora de português. E óbvio, a professora de português deve ter dito para ela: mas a senhora sabe, a senhora assinou a prova. Como é que a senhora não sabe que tirou zero? Detalhe, aí, viu, Márcio? Márcio Eduardo, essa é para você. Sabe por que eu tirei zero na prova? Porque na véspera era Flamengo e Vasco, eu tinha que assistir o jogo e o Flamengo ganhou, viu, Márcio? E eu não ia ficar em casa estudando português. Sabe o que aconteceu depois que eu vi minha mãe? Eu fui para casa imaginando como seria aos 15 anos eu ser expulso de casa. Como é que eu ia fazer para viver? Como é que ia ser as coisas? Sabe, eu sofri naquele dia até chegar em casa. Cheguei em casa, minha mãe nem olhou para mim. Eu disse: a coisa tá feia. Aí daqui a pouco ela olhou, virou para mim: você não vai descer para jogar bola? Eu digo: mãe, peraí, você não está sabendo de nada, você não descobriu nada? Que você falsificou a minha assinatura e que tirou zero na prova? Eu digo: é. Pois é, eu estou sabendo, sim, não se faz isso, viu? Nunca mais faça, agora pode descer. Ela nunca reagiu assim, cara. Naquele dia ela reagiu. Sabe, então a partir dali você tem que começar a entender, a partir de quando você vê esse tipo de coisa acontecendo, você tem que começar a entender que você pode apenas imaginar possibilidades, mas adivinhar o que vai acontecer, isso você não vai conseguir nunca, meu amigo. Márcio Rodrigues, sofri por trocar de carro, queria outro, e depois de ter já queria outro, e não fiquei feliz. Aí entendi que hoje tenho este carro, então é o melhor, e fico feliz com ele. E aí o carro passou a ser ótimo. Perfeito, Márcio, é exatamente isso. Aquele que busca a felicidade aprende a viver com o que tem, com felicidade. Não é por isso que ele vai ficar com o carro caindo aos pedaços. Se amanhã ou depois ele tiver a possibilidade de trocar, ele troca. Mas enquanto ele está com aquele carro, ele é feliz. Rafael, não podemos tratar o ser humano como se fosse uma máquina. Pior, Rafael, não podemos imaginar que o ser humano é aquilo que a gente pensa que ele é. Ele é quem é. Cada pessoa é quem é, não é quem nós dizemos que ela é. E o ser que busca a felicidade sabe disso e age maduramente com isso. Por isso ele não lida com as pessoas a partir de seus próprios conceitos. Mas a cada vez que ele encontra alguém, ele lida como se fosse a primeira vez que está tratando com aquela pessoa. Senão esses conceitos viraram pré-conceitos e eles vão agir. E às vezes a pessoa está querendo fazer alguma coisa que até que você quer, que é bom para você, e você começa a chutar o balde antes dela abrir a boca. Tem piadas sobre isso, né? Mas é verdade. E aí você sai perdendo. Cláudia, minha filha deve estar sentindo o mesmo que você. Ontem ela e toda a sala fizeram uma prova difícil e fizeram cola. E hoje comentaram a façanha pelo Facebook e o professor também tem Facebook. Se deram mal, hein, Cláudia? Márcio, bom, errei feio na questão emprego. Saí e sofri muitas vezes. mais do que quando trabalhava. Vi que mais que uma vez eu não era feliz com o que tinha no hoje e não reconhecia como deveria. É por isso que eu falei para Caru, só ela, ou pro Caru, desculpe, viu? Só ela ou ele vai tomar, vai poder tomar a decisão. E quando tomar essa decisão, vai ter que ser muito côncio do que ele acabou de decidir. Para quê? Justamente para não ficar depois se lamentando. Cadu, aqui também fiquei quase 2 meses sofrendo antes de contar para os meus pais que tinha engravidado na namorada. Depois eles até ficaram felizes. Vai entender, né? Pois é, Cadu, é. Vai entender. A gente não entende ninguém, a gente não consegue entender a gente. A gente acha que nós vamos reagir de uma forma e acabamos reagindo de outra. Não é? Quantas vezes você acha que você vai reagir de uma forma a alguma coisa que alguém te diz, quando você vê, você está reagindo de outra. Rafael, eu não sei quando eu vou voltar ao Rio. Quando der, a gente está aí. Márcio Rodrigues, os tópicos aqui são perfeitos. O que parece que foram elaborados nas questões atuais da minha vida. É, Márcio, deixa eu só dizer uma coisa. A sua vida é cópia da vida de todo mundo. Todos nós vivemos iguais. Podemos estar vivendo em lugares diferentes, nos relacionando com objetos diferentes, com pessoas diferentes, mas a essência é a mesma. Porque nós estamos falando de vida, Márcio. Sabe, a vida é igual para todo mundo. A gente é que pensa que nós somos diferentes dos outros, que o outro não tem o problema que a gente tem. Todo mundo tem o mesmo problema. As questões e essências são a mesma, porque a vida é a mesma, é vida. Vieiro, ser feliz é não viver de achismo. É, não viver de achismo é uma das facetas da felicidade. Não é só isso. Nós estamos justamente aqui nessas quinta-feira conversando sobre essas formas de vivenciar. Já falamos aqui da contrariedade, já falamos da convivência, já falamos da vida vazia, diversas outras coisas. Então são muitas coisas, tá? Não é só uma coisa. Caru, as decisões que tenho são minhas. Ou é a vida que nos leva a viver o que precisamos viver? Caru, a vida te leva o que você vai viver. Dentro da vida, você tem o direito de ter decisões, de tomar decisões. Agora, você não pode esperar, porque tomou uma decisão, a vida vai corresponder ao que você decidir. Complicado? Não. Você tem o direito de decidir sair do trabalho. Você só não pode esperar que porque decidiu vai sair do trabalho, amanhã você vai pedir a demissão. Você pode decidir hoje que vai sair do trabalho. Chega amanhã, acontece um problema, acontece uma coisa, alguém faz alguma coisa que aí o trabalho já não fica tão ruim. E você não sai. Então você tem todo o direito de tomar decisões. Você só não tem o direito de dizer que porque você decidiu, está decidido. Vai acontecer. Tome a decisão. Espere acontecer as coisas. Mesmo que amanhã você haja contra a decisão que você tomou hoje, você diga, ó, eu tinha tomado uma decisão, mas agora eu mudei, o que eu posso fazer? Ficou claro? Márcia Ávila, 99% dos dramas, eu vou tirar o quê, tá? A gente inventa, não acontece. Perfeito. 99% dos dramas a gente inventa. Porque Os dramas não são dramas, são vidas. E a gente cria, faz da vida um drama. Agora você pode fazer da vida uma comédia, você pode fazer da vida uma aventura. Quem escolhe o gênero do filme da sua vida é você, viu, Márcio? E isso não muda o que está acontecendo na sua vida. Rafael, os problemas na verdade não existem, somos nós que os criamos. Não, nós não criamos os problemas. Nós criamos o rótulo de problemas para algumas coisas que acontecem. Vou dar um exemplo ali da pessoa que acabou de falar do carro. Que ele tinha um carro, mas ele queria ter outro. Então aquele carro dele era um problema. A partir do momento que ele mudou e começou a viver com felicidade o carro que ele tinha, o que era problema deixou de ser problema. Então problema não é que não existe ou nós que criamos. Na verdade, nós criamos o rótulo de problemas para algumas coisas. Quando a gente não cria o rótulo de problema, a gente cria o rótulo de solução. Quando a gente não cria nem o rótulo de solução, nem o rótulo de problema, cria o rótulo de incógnita. Na verdade, a vida é a vida. Quem cria os rótulos para as coisas da vida somos nós. E aí é que vem o problema. O problema é nós acharmos que nós podemos rotular. E aí o ser maduro diz, eu não sei se é problema. Pode ser que isso que eu hoje veja como problema, amanhã não é. Aí ele para de rotular as coisas como problema e espera as coisas se desenrolarem, ao invés de rotular antes. Ficou claro, Rafael? Márcio Rodrigues, percebo que a vida não dá trégua e sempre acontece uma situação, maravilhoso. É, a vida não te dá trégua. Ela a cada momento está te testando, Márcio. Cada momento ela está dizendo, e agora? Você vai rotular isso como o quê? Como problema? E agora? Você vai rotular isso como salvação? Solução? Como dúvida? A vida está sempre apresentando situações para que você lide com aquela situação. E a forma de lidar com aquela situação é você que cria, Márcio. O rótulo que você dá. E isso é uma das coisas que o buscador da felicidade sabe. Então ele não vive as coisas em si. O que ele vive é a vida. Hoje eu estou aqui, ouvindo essa palestra. Está sendo bom ou ruim? Não sei. Bom e ruim, só amanhã eu vou saber. Tem uma frase que diz assim, o futuro explica o presente. Então deixa o futuro chegar para você saber se vai ser bom ou não. Não rotula desde já, que você pode cair. Caru, essa sua pergunta sobre livre-arbítrio, eu pediria a você que fizesse direto ao Joaquim. Esse livre-arbítrio é uma questão, não vou dizer polêmica, mas é uma questão mística. Se você perguntar a mim, Firmino, eu vou dizer para você, eu tenho livre-arbítrio de pensar o que eu quiser pensar. E a vida tem o livre-arbítrio de fazer o que ela quiser fazer. Isso eu posso te constatar. Isso eu posso te afirmar. Eu tenho livre-arbítrio de pensar. Eu penso o que eu quero. Rotulo a vida do jeito que eu quero. Agora, sonho o que eu quero. Imagino que vou fazer o que quero. Agora, tem que esperar a hora chegar para saber se vai ser realmente daquele jeito ou não. Tá bom? Cadu, sobre achismo. Conheço muitas pessoas que têm um tipo de mania de perseguição. Acho que tudo na vida é feito para afetá-la e sofre com isso. Por que será? É uma visão invertida da vida onde ela se coloca no foco de tudo? O egocentrismo exagerado? Cadu, vamos lá. Você conhece muitas pessoas, eu também. Muitas. Acho que tudo que todo mundo faz é para elas, é contra elas, é objetivando a atingi-las. Boa noite, Márcio. Um abraço. E salve o coxa. O que, que é isso? Pode ser diversas coisas, Cadu. Por exemplo, tem pessoas que só são felizes quando elas são as vítimas. Então ela acha que tudo é contra ela, justamente para ela fazer o papel de vítima, para ela se sentir feliz. As pessoas ficarem em volta dela, dizerem coitadinha. Isso é uma coisa. Outra coisa, são pessoas que, vamos dizer assim, enxergam coisas que não estão lá. Sentem e ouvem coisas que não estão lá. Não por buscar o sofrimento, por ser vítima, mas porque tem uma... Como é que eu vou te falar? Uma imaginação fértil. Tá? Então existem diversas hipóteses. Hoje nós estamos conversando, Cadu, sem caso específico. Mas isso é bom conversar sobre caso específico, que pela própria narrativa da pessoa, você acaba vendo o que ela está buscando, pela própria forma dela se expressar. Então, não queira rotular e dizer o que, que é. Não sei. Tem muita coisa que pode ser. Tá bom? Rafael, o sonho não é bom nem ruim. Eu concordo. O problema é acordar, como eu te falei, né? Ribeiro, esse trecho aqui é muito bom, né? Das frases. Quando tudo parece vir contra você, procure ver se não é você que está do lado errado da estrada. Já repararam? Tem gente que reclama de tudo na vida e que todo mundo está errado. Só ele está certo. Sempre. Nunca ele está errado. É isso que eu falo do buscador da felicidade ser muito maduro. Quando as coisas começam a acontecer uma atrás da outra, ou seja, se tornam repetitivas as coisas, ele diz: para. Espera um minutinho. Deixa eu analisar isso com mais calma, porque a análise que eu fiz até hoje não tá muito de acordo. Se tivesse, já teria sido resolvido meu problema. E se eu mudar de posição? E se eu começar a ver de outro jeito? E se, sabe, ele começa a buscar nele mesmo saídas, ao invés de cobrar o mundo todo, que o mundo todo se mude para que ele encontre a saída dele. Essa é outra faceta, como eu disse ali em cima, são diversas facetas do buscador da felicidade. O buscador da felicidade, ele não fica dando murro em pedra, porque ele sabe que não vai quebrar pedra. Ele dá um, dois, se não quebrar, ele diz: espera aí, eu tenho que procurar uma outra coisa para quebrar essa pedra. Sabe, ele não fica insistindo no mesmo ponto. Essa frase realmente é muito boa do e-mail, Vieiro. Márcio Rodrigues, vejo forças em pessoas que têm uma nota como a de música, umas são de sofrimento, outras de coitado, outras de progresso e outras de felicidade. Sim, Márcio, existem diversos tipos de pessoas, né? O curioso é que ao passar o tempo os problemas delas são os mesmos e não mudam. perfeito. Mudam as personagens, muda o cenário, mas os problemas continuam o mesmo. E aí é a hora de você dizer, peraí, será que não sou eu que estou numa postura que está levando a isso? É isso que eu disse sobre o buscador da felicidade ser maduro. Sabe, o que a gente está falando é algo que começou a ser conversado e que depois foi um pouco esquecido, pelo menos eu nunca mais tive notícia. É inteligência emocional. Você ser emocionalmente inteligente. Se você puxa para um lado o tempo inteiro e o mundo está puxando para outro, e você não tem força para puxar o mundo, você tem que parar e pensar, e parar de fazer força à toa. É outro ditado da minha avó, né? Se você não pode com o inimigo, junte-se a eles. Pelo menos você não apanha. Entendeu? Dudomem, por que usamos espelhos e todos refletem a nós mesmos? Com certeza, porque os problemas são iguais. Márcio Rodrigues, é que sempre escutei reclamando das mesmas coisas, como disco repetitivo. Se você vê, as coisas não mudam, viu, Márcio? Infelizmente não mudam, e as pessoas passam a vida inteira reclamando e não agem para resolver o problema. Não agem nela mesmo. E fica o tempo inteiro escutando, reclamando, o dia que isso acontecer, o dia que isso acontecer, e as coisas não acontecem. E aí ela continua sofrendo, e vai sofrer a vida inteira. Rafael, caminhamos a passo de formiguinha. Nós nem caminhamos, Rafael. Nós ficamos parados no mesmo ponto o tempo inteiro xingando. Xingando o mundo, xingando os outros, xingando a vida. Não é mesmo? Bom, gente, não vai dar nem pra gente puxar outra frase. Só esse assunto da paciência, do esperar, do trabalhar, já levou o nosso tempo todo, né? Então, se alguém quiser fazer pergunta, vamos lá, a gente vai respondendo. E deixa, tem mais frases importantes que a gente pode conversar semana que vem, então. Eita, Firmino, pera. Você atrai aquilo que está na sua sintonia, ok? Não sei, Inês. Não sei se eu atraio o que está na minha sintonia. Eu sei o que chega perto de mim. Agora, se eu atrair e se eu sou aquilo que eu estou pensando, não sei. Márcio, mas e para tirá-las disso, das pessoas que vivem só reclamando? É só elas então? Sim, Márcio. Para tirar qualquer um de qualquer coisa, só a própria pessoa saindo. O máximo que você pode fazer é conversar. Mas aceitar depende dela. Primeiro detalhe. Segundo detalhe, mesmo que ela aceite, se ela não promover dentro dela uma mudança, não tem o que possa ser feito. Então o que que você pode fazer? Nada. Já falou? Já. Não resolveu? Não. O que você pode fazer? Saber que é assim. E que se você tem que conviver com essa pessoa, você tem que conviver com ela desse jeito. Não tem jeito. Ah, isso é ser fingido? Não. Isso é ser realista. Já tentei, já fiz. Não consigo? Acabou. Deus azul mil. Fácil assim? Você conhece algum outro jeito, Deus azul? Já tentou mudar uma pessoa que não quer ser mudada? Já tentou resolver problema da vida de pessoas que não querem resolver problema na vida? Outro dia um amigo nosso de Araraquara me ligou e disse: olha, tem uma pessoa aqui no nosso grupo que ele desenvolve esse trabalho pessoalmente, que nós já falamos com ele, já conversamos com ele, e ele aceitou o que a gente disse, mas vira e mexe ele tem caídas, recaídas. Eu disse: você já percebeu que você não pode resolver o problema dos outros? Você já viu que você vai ter que aceitar o que o outro quer? Não dá para salvar todo mundo, Deus azul. Você só salva quem quer ser salvo. Você só pode ajudar quem quer ser ajudado. Enquanto a pessoa não buscar ajuda, não tem como você ajudar. É fácil assim mesmo, viu? Neis, eu não te ignorei. Só porque eu falei bateu e doeu é seu, eu não entendi, Neis. O que é bateu e doeu é seu? Eu respondi o outro: você atrai aquilo que está na sua sintonia, ok? Eu disse: não sei. Agora, o bateu e doeu é seu, eu não entendi. Não sofra, Neis, por favor. Perfeito, Márcio. Sempre falo que quer sair, mas não quer. É, não quer. Então, o que eu posso fazer? Aprender a conviver. O outro é assim e pronto. Amarelo é amarelo, vermelho é vermelho, verde é verde. Sim, o cuidado é não tentar mudar o outro. Perfeito, Márcio. E mais importante do que não tentar mudar o outro, aprender que você tem que aprender a conviver com o outro do jeito que ele é. E não esperar que o outro se mude para que você seja feliz. Isso faz parte dentro daquela frieza, daquele raciocínio que eu falei ali em cima, do ser maduro, do ser racional. O ser racional faz isso, ele tenta ajudar o outro. O outro não quer ajuda, ele entende que não tem como mudar o outro. Mas ao mesmo tempo ele também entende que ele tem que aprender a viver com o outro do jeito que ele é. Ou então, que ele vai viver a guerra a vida inteira. Vai viver em guerra o tempo todo. Você decide o que você quer. Como eu disse pro Caru, desculpe, não dá para perceber pelo nome, né? Quem é? Você tem que analisar friamente todas as possibilidades que você tem. E entender que você não pode agir lá fora, você tem que agir aqui dentro, dentro de você. Neis, Firmino, se você se incomoda com algo que o outro está te mostrando, é porque o problema é seu e não do outro. Eu concordo, Neis. Concordo com você. O que te incomoda, na verdade, é você querer que o outro fosse diferente. Concordo plenamente com você. Rafael, temos mais facilidades em observar os outros e seus defeitos do que a nós mesmos. Mais facilidade? Nós só temos facilidade de analisar os outros. Quando a gente tem facilidade de observar os nossos defeitos, é porque nós somos masoquistas, gostamos de sofrer. Aí a gente vai sempre buscar erro na gente, não nos outros. Te respondi agora, Neis. Boa essa, viu, Cidinho? Boa essa. Semana passada o galego me disse que não estava conseguindo entrar de jeito nenhum na sala. Essa semana não sei nem se ele tentou. Valeu, Ana. Um abraço. Márcio, o outro ser diferente seria a oportunidade de ver maneiras diferentes de lidar, mas viva a diversidade sem querer mudar o mundo ou ser o salvador da pátria. Sabe o que é gostoso, Márcio? É quando a vida não cai na rotina. Se todo mundo fosse aquilo que você queria que ele fosse, a vida ia ser tão ruim, mas tão chata, Márcio. Sabe, que você ia mudar, você ia querer que eles fossem de outro jeito. O gostoso da vida é isso, é você aprender a conviver com as diferenças, respeitando as diferenças. Aí a vida se torna uma coisa gostosa, uma coisa deliciosa de viver. Se nós fôssemos cópia de robô, seria tão chato. J.C. Magno, foi por isso que o galego não entrou não, ele até achou. Só que tinha um recado lá que dizia que essa sala era proibida para ele. Quem proibiu, eu não sei, viu? Mas é isso que responde o pautal que é ele quando ele tentou entrar na sala semana passada. Firmando, sei lá se respondeu. Eu acho que respondi. Agora você é que sabe se eu respondi ou não, Neis. Ok, gente, então são 10 horas. A conversa foi muito boa, foi muito gostosa. Como a Lucélia falou na primeira noite, parece que a gente está no meio do mato, na beira de uma fogueira, com um cigarrinho de palha, batendo papo sobre a vida. E essa é a intenção. A intenção não é criar sistemas, a intenção não é ensinar certos, a intenção não é ensinar nada. A intenção é trocar ideias. É isso mesmo. Cidinha está em casa, tomando um cafezinho, tomando licor. Essa é a intenção dessa conversa.